Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos dar sequência ao estudo do capítulo 1 de Filipenses, onde Paulo continua a nos orientar, mostrando-nos que o serviço a Cristo nos proporciona a verdadeira alegria. Certamente teremos lições importantes para aprender e também para aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que faremos dessa palavra que é eterna. Depois você pode escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração e porque Deus tem falado aos nossos corações. Muitos têm desejado estudar mais profundamente a Palavra de Deus. Exatamente isso que o nosso irmão WACB, da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, demonstrou enviando-nos a seguinte mensagem. Sou ouvinte assíduo do programa Através da Bíblia e gostaria de saber se as pregações do pastor Itamir são disponibilizadas para venda. Se sim, onde poderia adquiri-las? Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizá-los pelo abençoador trabalho dos irmãos. Um grande abraço em Cristo Jesus. Querido irmão, muito obrigado por esse interesse, pois ele revela que Deus tem falado ao seu coração. E, na verdade, o nosso objetivo é esse. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor, demonstrando também ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e, como eu já lhe respondi por e-mail, a maneira de qualquer um de vocês, nossos queridos ouvintes. A maneira pela qual vocês podem adquirir os nossos materiais é muito fácil. É só escrever para vendas@transmundial.com.br que você terá todas as informações necessárias para adquirir os estudos que nós já temos feito. Já publicamos em livros e CDs os estudos de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e Filipenses, o livro que agora estamos estudando. Escreva para nós e usufrua desses instrumentos para a sua edificação. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença e a bênção de Deus para o projeto e também para o programa de hoje. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração, que os nossos corações, que as nossas mentes possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças também para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência, mas que tenhamos forças também para Te obedecer cumprindo os Seus mandamentos. Nós oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o texto de Filipenses 1, 12 a 18. Este é o segundo grande parágrafo do capítulo 1 e vamos assim dar sequência ao aprendizado sobre como impedir que os problemas nos roubem a verdadeira alegria que o Senhor nos concede. Eu creio que você se recorda do programa passado, onde nós afirmamos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele ainda estava preso em Roma, lá naquela casa alugada, enquanto esperava ser julgado no tribunal de César. Nós temos esse relato lá em Atos capítulo 28. Certamente você deve se lembrar também que dissemos que o apóstolo Paulo, mesmo naquela situação, via a vida sob o ponto de vista de Deus. Porque podia experimentar alegria em toda e qualquer situação, ele também encorajou os filipenses e nos encoraja também a vivermos, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, de maneira a não permitirmos que nos roubem a alegria que o Senhor Jesus prometeu àqueles que o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. A melhor maneira de vivermos constantemente no nosso interior, com aquela alegria genuína que só Jesus concede e que é fruto da ação do Espírito Santo em parceria conosco, é termos uma mentalidade amoldada à visão de Deus. Afirmamos no programa passado que um dos provérbios nos diz o seguinte: como imaginamos, como pensamos, assim nós somos. Provérbios 23:7. Quando buscamos as coisas do alto, quando pensamos nas coisas do alto, conforme orientação do próprio apóstolo Paulo em Colossenses 3, 1 e 2, certamente a nossa mente está vendo a vida sob o prisma de Deus, e é esse o desafio que esse capítulo 1 nos traz. Ter uma mentalidade servil é o recurso que Deus nos concede para vencermos os problemas que tentam roubar a nossa alegria. Nesse capítulo 1, nós vemos três divisões muito claras. Na primeira parte, Paulo nos mostra que intercedia em favor dos irmãos porque estavam juntos na proclamação do Evangelho, versículos 1 a 11, que nós estudamos no programa passado. Nessa segunda parte, nos mostra o apóstolo Paulo que o seu propósito ministerial era ver e ser um instrumento para o avanço do Evangelho, os versículos 12 a 18. E na terceira parte, que estudaremos no próximo programa, ele se alegrava servindo a Cristo, encorajando os filipenses a priorizar a unidade, porque ela é fundamental na luta em favor do Evangelho. Nós vamos ver isso no próximo programa, nos versículos 19 a 30. Como vimos também no programa passado, a alegria de servir a Cristo através da intercessão pelos irmãos, e a partir dessa constatação, vimos também e podemos pensar nas afirmações que devemos fazer para esta e para a parte final desse primeiro capítulo de Filipenses. O título, então, que podemos dar a essa segunda parte, para esse parágrafo 12 a 18 do capítulo 1, é expresso da seguinte maneira: a alegria de servir a Cristo no avanço do Evangelho. Esse é o título para esse parágrafo: a alegria de servir a Cristo no avanço do Evangelho. Muito bem, assim, diante dessas verdades, podemos resumir esses 7 versículos do capítulo 1, 12 até 18, percebendo um princípio que devemos aplicar em nossas vidas, percebendo a sua proposta, o que é que a palavra de Deus está pedindo de cada um de nós que estamos estudando esse trecho. Em forma bem resumida, bem compacta, nós podemos dizer que esse texto está dizendo o seguinte: a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar no serviço a Cristo, participando do avanço do Evangelho. Repito, essa então é a síntese do capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 a 18. A única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar no serviço a Cristo, participando do avanço do Evangelho. Paulo, mesmo preso injustamente, nós lembramos de toda essa história, ele demonstrou que tinha real interesse no avanço do Evangelho. Ele tinha definido seu propósito ministerial e comprovou isso, que ele tinha um propósito muito claro, fazendo três afirmações. A primeira afirmação é que havia interesse no avanço do Evangelho mesmo diante das dificuldades. Vamos constatar isso nos versículos 12, 13 e 14. Quando lemos esses versículos, nós constatamos que as dificuldades de Paulo eram graves, eram gravíssimas até. O problema que ele enfrentava era de um potencial ladrão da sua alegria. O problema se tornava, então, esse ladrão da alegria. Mas ele tinha o recurso da mentalidade servil, da mente focada no trabalho do Senhor. Paulo tinha o desejo de pregar o Evangelho em Roma. Era a grande cidade mundial daqueles dias. Ele ansiava até por chegar lá, e isso ele expressou para os próprios romanos em Romanos 1:15. Mas ele chegou lá como um prisioneiro e não com a liberdade de um arauto das boas novas da salvação. Veja bem, um homem como Paulo, que poderia ter ido a Roma para pregar nos grandes teatros, nas praças, nos ajuntamentos do povo, ele chegou em Roma, você deve se lembrar como. Como foi mesmo? Chegou em Roma como prisioneiro, injustamente condenado pela justiça humana, pelo simples fato dele viver o Evangelho. Então, o que ele fez? Lá na Palestina ainda, ele apelou para César para poder chegar até Roma. E ali então, de alguma maneira ele queria pregar o Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Certamente, orientado pelo Senhor, Paulo usou a sua prisão em Roma para anunciar as boas novas de Cristo. O que poderia parecer uma derrota foi transformado num meio de divulgação do Evangelho de Cristo. É importante que nós nos lembremos de que Deus pode fazer com que tudo contribua para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda essa experiência que determinou a sua prisão em Jerusalém, o seu encarceramento tanto em Jerusalém e depois por mais 2 anos em Cesareia, e o seu naufrágio na sua viagem para Roma, e depois a sua prisão de 2 anos em Roma, enquanto ele aguardava o julgamento, tudo isso foi relatado por Lucas lá em Atos, desde o capítulo 21 até o capítulo 28. Mas tudo isso estava sob o controle de Deus. Muitos estudiosos têm considerado esta carta, a carta de Filipenses, como a carta do otimismo cristão. Porque apesar de se encontrar numa prisão, o apóstolo Paulo encarou todas essas coisas com grande otimismo e com grande encorajamento. A sua mentalidade focada no serviço a Cristo fez com que ele usasse sua própria prisão para pregar o Evangelho de Cristo. Ele usou a circunstância para falar de Cristo aos soldados. Essa circunstância em que ele estava a cada dia algemado, acorrentado a um soldado, lhe permitiu proclamar o Evangelho para esses soldados. Eles vigiavam a Paulo dia e noite, mas enquanto eles faziam isso, Paulo falava de Jesus para eles. Porque Paulo tinha uma mentalidade servil e estava concentrado em servir a Cristo, ele não permitiu que qualquer problema lhe roubasse a alegria. Ele não permitiu que qualquer circunstância lhe roubasse a alegria. Ele expressou a maneira como encarou esses 4 anos na prisão com uma pequena frase. Ela está no versículo 12. As coisas que me aconteceram. Somente essa frase nos dá a ideia de como era o sentimento do apóstolo Paulo. Só alguém com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de visão, com essa maneira de ver a vida sob o ponto de vista de Deus, é que consegue não deixar os problemas roubarem a alegria. Somente quem tem uma mentalidade assim, quem vê a vida do ponto de vista de Deus, é que em vez de escrever uma carta expondo sua penosa situação, chorando, se lamentando, somente alguém que vê a vida do ponto de vista de Deus pode se concentrar no progresso do Evangelho e dizer que todas as ocorrências podem ser sintetizadas nessa pequena frase. As coisas que me aconteceram. Sim, querido amigo, a pergunta é, como é que nós temos reagido? Como é que você tem reagido diante dos problemas que lhe perturbam? Você tem permitido que os problemas lhe roubem a alegria? Somente quando tivermos uma mente focada no privilégio de servir no trabalho do Senhor, é que poderemos superar todo e qualquer problema. Somente quando nos dermos conta de que estamos aqui tendo o grande privilégio de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é que enfrentaremos os problemas sob a ótica divina. Quando enxergamos a vida sob a ótica de Deus, podemos ver os aspectos positivos, mesmo em meio aos problemas. E um outro aspecto positivo que Paulo via na sua prisão é que muitos crentes receberam ânimo para falar do Evangelho de Cristo com mais entusiasmo ainda, sendo que ele estava preso agora. Eles estavam com mais coragem. Querido amigo, ao olharem para o apóstolo, uma figura de renome, o apóstolo Paulo, um homem de Deus preso, que mesmo sofrendo horrores numa prisão por causa do nome do Senhor Jesus, mantinha-se alegre, muitos cristãos foram encorajados a pregar o Evangelho, porque o máximo que poderia acontecer com eles era o que tinha acontecido com Paulo, que é prisão e talvez condenação à morte. Mas agora, eles tinham diante de si o exemplo do apóstolo Paulo, e por isso ninguém se sentia mais atemorizado com a questão de pregar o Evangelho, mesmo tendo diante de si o risco sério de ser preso e até ser condenado. Foi o autor de Hebreus que nos encorajou a fazermos a obra do Senhor, tendo diante de nós uma grande nuvem de testemunhos, uma grande nuvem de mártires, de homens de Deus e mulheres de Deus, uma nuvem de testemunhas que sofreram e muitos morreram pelo nome do Senhor. Veja Hebreus 12, 1 e 2. Paulo, em vez de se desesperar, em vez de ficar impaciente por estar tanto tempo preso, ele não se deixou abater. Os problemas não lhe roubaram a alegria. Ele tinha uma mente fixada, focada no serviço do Senhor. Por isso, aqueles anos na prisão foram produtivos. Veja bem, ele escreveu as quatro cartas da prisão, isso é, aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, o hospedeiro da igreja, e essa carta aos Filipenses. Ele, através dos seus auxiliares, Timóteo e Epáfras, orientou e ministrou as igrejas, mesmo estando preso. Mesmo estando preso, ele teve contato e acertou-se certamente com João Marcos e compartilhou com ele o seu ministério. Veja, por exemplo, em Colossenses 4, 10. Ele cuidou com muito desvelo da vida de vários irmãos que, mesmo à distância, mereciam a sua atenção. Mas, sobretudo, em quinto lugar, Paulo, mesmo estando preso, em vez de ficar parado e com pena de si mesmo, ele mostrou-se ativo e frutífero. Toda a guarda pretoriana, isso é, aqueles soldados que vinham escoltá-lo, que vinham vigiá-lo, veja no capítulo 1, versículo 13, toda essa guarda do palácio do imperador conheceu a palavra de Deus. Os soldados faziam escolta de Paulo, mesmo naquela casa alugada. E como consequência dessa vivência diária com o apóstolo, o que aconteceu? Exatamente, nós já tínhamos mencionado. Surgiu uma igreja no palácio do imperador. Por quê? Porque Paulo tinha uma mente focada no trabalho do Senhor. Em vez de permitir que lhe roubassem alegria, ele reagiu contra os problemas. Ele se ocupou principalmente com o serviço do Senhor e assim manteve constante a sua alegria. Uma segunda afirmação que nós podemos perceber nesse trecho, versículos 15, 16 e 17, é que havia interesse no avanço do Evangelho, mesmo que alguns o faziam com motivação errada. Paulo tinha a responsabilidade de mensageiro. Porém, esses falsos obreiros buscavam glória para si mesmos. Esses versos nos dizem que falsos mestres pregavam o Evangelho por inveja, por ciúmes, por rivalidade, por serem briguentos. Eles queriam, na verdade, era tomar o lugar de Paulo. Em Roma havia grupos que disputavam poder. E assim, com a prisão de Paulo, agora estavam livres para assumir o seu lugar de honra e destaque. Querido amigo, temos que constatar que, infelizmente, existem as mais diferentes motivações para se pregar o Evangelho de Cristo. Certamente o apóstolo Paulo não está recomendando essas motivações. Ele apenas registra essas motivações sem querer encorajar ninguém a ter esse mesmo tipo de atitude. pregar o evangelho por ciúmes, por inveja, por política, por interesse pessoal, por lucro financeiro? Não é correto, de forma alguma, não é correto. É incoerente se pregar o evangelho de Cristo, o evangelho daquele que é santo, que é puro, que é justo, que é divino, que nos deu um exemplo de suprema humildade, de amor, de renúncia, de obediência, de submissão à vontade do Pai. É incoerente se pregar o evangelho de Cristo com essas motivações meramente humanas. Não é possível. Não é possível servir a Cristo com um sentimento carnal, egoístico, com o desejo de se obter lucros. A verdadeira motivação para o serviço a Cristo é o amor ao próprio Cristo, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, assim bem como a obediência aos mandamentos, aos ensinos da palavra de Deus. Enquanto existiam pessoas com motivações mais baixas possíveis, em contrapartida, haviam também aqueles irmãos que de boa vontade anunciavam com mais destemor o Evangelho, sabendo que Paulo, que fora chamado para desempenhar esse ministério, estava preso. Para que o testemunho fosse dado, esses cristãos pregavam o Evangelho por amor. Pregavam o Evangelho com a motivação correta. Eles eram ousados, pois viam proceder do próprio apóstolo Paulo, que não se deixou abater pela prisão. No verso 17, encontramos em modo claro ainda a maneira como Paulo via aquela situação. Ele discernia que a proclamação do Evangelho, por ambição egoísta, por discórdia, por insinceridade, tinha o propósito de lhe causar mais tribulação. Paulo conseguia discernir que o pensamento daqueles falsos pregadores era causar-lhe tristeza, supondo que assim os problemas conseguiriam roubar a sua alegria. Mal sabiam eles que Paulo tinha o recurso de Deus, tinha o antídoto de uma mentalidade servil. Paulo queria servir a Cristo. Por isso, em terceiro lugar, é possível entendermos a atitude do apóstolo Paulo. Qual foi essa atitude? É uma terceira afirmação. E a terceira afirmação é que havia interesse no avanço do Evangelho, pois o mais importante é que a mensagem fosse pregada, versículo 18, e assim estamos chegando no final do nosso programa. Será que a pregação do Evangelho com motivações humanas e carnais pode diminuir o seu impacto na vida das pessoas? Certamente esse tipo de atitude não diminui absolutamente o valor da pregação de Cristo. Querido amigo, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua intacto. A despeito desses discordantes e beligerantes, o Evangelho não perde o seu valor, não é diminuído no seu valor por causa da nossa humanidade. A moeda falsa nunca diminui o valor da verdadeira. Há muita gente que olha para o cristianismo apenas para julgar ou criticar certos aspectos negativos dos cristãos. Mas eles fecham os olhos para o lado positivo, para a verdadeira força moral e espiritual do Evangelho. Para quem tem a mente servil, focada no privilégio de servir o Senhor, qualquer que fosse a maneira, qualquer que fosse a motivação, o importante era que o Evangelho estava sendo pregado. Quem tem a mentalidade concentrada em ver a vida sob a ótica divina, entende que o principal, o mais importante, é a proclamação do Evangelho. As palavras desse verso são claras. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, eu sempre me regozijarei. Também com isso eu me alegro. Sim, eu sempre me alegrarei. Essa era a mentalidade do apóstolo Paulo, prisioneiro em Roma, sem preocupar-se consigo mesmo, sem se deixar abater pelos problemas, com uma mentalidade servil. Ele discernia o valor intrínseco do Evangelho, independentemente de quem o proclamasse. Paulo já havia declarado que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mesmo se houvesse motivação incorreta, ele sabia que o conteúdo do Evangelho é mais valoroso do que o vaso. Você deve se lembrar de 2 Coríntios 4, 7. Por isso, independentemente da motivação e de quem o proclamasse, a mensagem era poderosa para transformar qualquer vida, como havia transformado a vida dos filipenses. Paulo se alegrava e sempre se alegraria com a proclamação do Evangelho. Com essa percepção, com essa perspectiva de ver a vida sob a ótica divina, Paulo mostrou que a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e a fora do tempo, mesmo com motivos diferentes. Querido amigo, somente quando temos uma mentalidade focada no serviço a Cristo, nós não deixamos que os problemas roubem a nossa alegria. Que o Senhor possa te abençoar e você possa derrotar constantemente os problemas, ocupando-se no serviço a Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça, Senhor.